Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo 31 de maio. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês hoje, Jackson Erpen e na assessoria técnica, Adriano Vitali. E passemos ao nosso pensamento bíblico para hoje. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Do Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos 25 e 34. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco reencontra fiéis na Praça São Pedro para o Regina Caeli. Que tenhamos a coragem de sair melhores desta crise. Santo Padre faz apelo pela Amazônia, luz e força para enfrentar a pandemia. O segredo da unidade da Igreja, o segredo do Espírito Santo é o dom, disse o Pontífice, ao celebrar essa manhã no altar da Cátedra, na presença de 50 fiéis. A mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões. Passar do eu medroso e fechado ao eu resoluto e renovado pelo dom de si. Fique conosco, o nosso programa está começando agora. Das grandes provas da humanidade, entre elas a pandemia, se sai melhores ou piores, não se sai os mesmos. E é por isso que hoje nos abrimos ao Espírito Santo para que seja Ele a mudar o nosso coração e nos ajudar a sair melhores. Com o primeiro tweet do Papa Francisco, publicado em sua conta @pontifex, iniciamos o nosso programa deste domingo, Solenidade de Pentecostes. Não podia ser mais simbólico e significativo o Regina Caeli que marcou o reencontro do Papa Francisco com os fiéis reunidos na Praça São Pedro, que não acontecia desde o início de março, a solenidade de Pentecostes. E ao se despedir dos presentes, em um domingo primaveril de temperatura amena, e antes ainda de pronunciar o tradicional "Por favor, não se esqueçam de rezar por mim, bom almoço e até logo", o Santo Padre disse que temos tanta necessidade da luz e da força do Espírito Santo. A Igreja tem necessidade disso para caminhar concorde e corajosa testemunhando o Evangelho. E disso tem necessidade toda a família humana para sair dessa crise mais unida e não mais dividida. Aos tradicionais protocolos de segurança para ingressar na Praça São Pedro, somaram-se agora as medidas sanitárias preventivas ao contágio do coronavírus, ou seja, desinfetar as mãos com álcool gel, manter a distância de segurança, o uso de máscaras. Para atender a demanda de peregrinos, que tende a crescer gradativamente e dar maior fluidez às filas em tempos de distanciamento social, foram instalados novos detectores de metal sobre as colunatas de São Pedro.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi che la piazza è aperta, possiamo tornare. È un piacere.
O Evangelho de São João, proposto pela liturgia do dia, inspirou a locução do Santo Padre. De fato, a leitura nos remete à noite de Páscoa e mostra-nos Jesus ressuscitado que aparece no cenáculo onde os discípulos haviam se refugiado. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Essas primeiras palavras pronunciadas pelo ressuscitado, "A paz esteja convosco", explicou o Papa, devem ser consideradas mais do que uma saudação.
Exprimam o perdono. Perdono acordato ai discepoli che, per dire la verità, lo avevano abbandonato.
Expressam o perdão concedido aos discípulos que o haviam abandonado. São palavras de reconciliação e de perdão. Jesus oferece sua paz precisamente a esses discípulos que têm medo, que custam acreditar no que viram, ou seja, o sepulcro vazio, e subestima o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres. Jesus perdoa e oferece a sua paz aos amigos. Assim, ao perdoar e reunir os discípulos ao seu redor, Jesus faz deles a sua igreja, uma comunidade reconciliada e pronta para a missão. O encontro com o Senhor ressuscitado dá uma reviravolta na existência dos apóstolos e os transforma em testemunhas corajosas. O Papa, então, recorda que as palavras de Jesus que se seguem, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós, fazem entender que os apóstolos são enviados para dar continuidade à mesma missão que o Pai confiou a Jesus. Eu vos envio a vós. Não é tempo de estarem trancados nem de recordar com saudades dos bons tempos passados com o Mestre. E explica.
La gioia della resurrezione è grande, ma è una gioia espansiva che non va tenuta per sé, è per darla.
A alegria da ressurreição é grande, mas é uma alegria expansiva que não deve ser retida para si. No domingo do tempo pascal, ouvimos pela primeira vez esse mesmo episódio após o encontro com os discípulos de Emaús. Portanto, o bom pastor, os discursos de despedida e a promessa do Espírito Santo. Tudo é orientado para fortalecer a fé dos discípulos e também nossa, em vista da missão.
Em vista da missão.
E precisamente para animar a missão, disse o Papa que Jesus dá aos apóstolos seu Espírito. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
O Espírito Santo é fogo que brucia os pecados e cria homens e donas novos. É fogo de amor com que os discípulos poderão incendiar o mundo. Quel amor de tenerezza que predilige i piccoli.
O Espírito Santo é fogo que queima os pecados e cria homens e mulheres novos. É fogo de amor com o qual os discípulos poderão incendiar o mundo. Aquele amor de ternura que privilegia os pequenos, os pobres, os excluídos. Nos sacramentos do batismo e da confirmação, recebemos o Espírito Santo com seus dons. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Esse último dom em particular, enfatizou o Santo Padre, é precisamente o oposto do medo que antes paralisava os discípulos. É o amor pelo Senhor. É a certeza da sua misericórdia e da sua bondade. É a confiança de poder seguir na direção por ele indicada, sem que nunca nos falte sua presença e seu apoio.
A festa de Pentecoste renova a consapevolezza que em nós dimora a presença vivificante do Espírito Santo.
A festa de Pentecostes renova a consciência de que em nós habita a presença vivificante do Espírito Santo. Ele também nos dá coragem de sair fora dos muros protetores de nossos cenáculos, sem recostar-nos na vida tranquila ou fechar-nos em hábitos estéreis. Elevemos então nosso pensamento a Maria Santíssima, disse o Santo Padre ao concluir, protagonista com a primeira comunidade da admirável experiência de Pentecostes, e peçamos a ela para que obtenha para a Igreja o ardente espírito missionário.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Espírito Santo, memória de Deus, reavivai em nós a lembrança do dom recebido. Libertai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de servir, de fazer bem. Esse foi o segundo tweet escrito pelo Papa Francisco neste domingo.
Ao final da oração do Regina Celli deste domingo, o Papa Francisco fez um apelo especial pela Amazônia, recordando o recente sínodo realizado no Vaticano 7 meses atrás.
Hoje, festa de Pentecoste, invocamos o Espírito Santo porque dia luz e força à la Chiesa e à la società in Amazonia, duramente provata dalla pandemia. Tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni, particolarmente vulnerabili.
Hoje, festa de Pentecostes, invoquemos o Espírito Santo para que dê luz e força à Igreja e à sociedade na Amazônia, duramente provada pela pandemia. Muitos são os contagiados e os mortos, lamentou o pontífice, inclusive entre os povos indígenas particularmente vulneráveis.
Per intercessione di Maria, madre dell'Amazzonia, prego per i più poveri, i più indefessi di quella cara regione, ma anche per quelli di tutto il mondo, e faccio appello affinché non manchi a nessuno l'assistenza sanitaria.
Por intercessão de Maria, mãe da Amazônia, rezo pelos mais pobres e indefesos daquela querida região, mas também por aqueles de todo o mundo, e faço apelo para que não falte a ninguém assistência de saúde.
Curare le persone, non risparmiare per l'economia. Curare le persone, che sono più importanti dell'economia. Noi persone siamo tempio dello Spirito Santo, l'economia no.
Não é a primeira vez que o pontífice manifesta sua proximidade à região. No dia 26 de abril, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, recebeu um telefonema do Papa que expressou a sua preocupação com os povos indígenas, os ribeirinhos e os pobres. Os bispos da região, não só no Brasil, mas também nos demais países que têm este ecossistema em seus territórios, vêm manifestando a sua preocupação com o avanço da epidemia entre os indígenas. São inúmeros os artigos e reportagens que denunciam a situação de vulnerabilidade e pedem maior proteção. No dia 18 de maio, as Pontifícias Obras Missionárias e a Rede Eclesial Panamazônica no Brasil, a REPAM, lançaram a campanha A Amazônia Precisa de Você para a arrecadação de fundos. A Covid-19 faz suas vítimas também entre os missionários. O Regional Norte 2 da CNBB, que abrange os estados do Pará e Amapá, é o que mais contabiliza infecções de padres por Covid. São 41 padres infectados e 5 mortos.
O Papa Francisco deixou outra mensagem escrita no tweet. Vinde, Espírito Santo, vós que sois harmonia, tornai-nos construtores de unidade. Vós que sempre vos doais, dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos uma única família. Amém. O que é que nos une? Em que se baseia nossa unidade? Na homilia da missa na solenidade de Pentecostes, celebrada no altar da Cátedra na Basílica de São Pedro, com a presença de 50 fiéis, o Papa Francisco falou sobre a unidade como dom do Espírito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito.
E começou partindo da Igreja nascente. A diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo, escreve Paulo aos Coríntios. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Diversidade, o mesmo. Diversos, um só. O apóstolo, observa o Papa, insiste em juntar duas palavras que parecem opostas. Quer nos dizer que este um só, que junta os diversos, é o Espírito Santo. E a Igreja nasceu assim. Diversos, unidos pelo Espírito Santo.
Guardiamo gli apostoli tra di loro. C'è gente semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani.
O Papa recordou que entre os apóstolos havia pessoas simples habituadas a viver do trabalho das suas mãos, como os pescadores, mas também Mateus, certamente dotado de instrução, pois fora cobrador de impostos. Ou seja, há origens e contextos sociais diversos, nomes hebraicos e nomes gregos, temperamentos pacatos e outros ardorosos, ideias e sensibilidades diferentes.
Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie.
Jesus, enfatizou Francisco, não os mudara, nem os uniformizara, tornando-os modelos em série. Deixar as suas diversidades e agora une-os, ungindo-os com o Espírito Santo. A união vem com a unção.
L'unione di loro diversi arriva con l'unzione.
Em Pentecostes, os apóstolos compreendem a força unificadora do Espírito, pois constatam que, apesar de todos falarem línguas diversas, formam um só povo, o povo de Deus, plasmado pelo Espírito que tece a unidade com as nossas diferenças, que dá harmonia porque é harmonia.
Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Possiamo chiederci che cosa ci unisce, su che cosa si fonda la nostra unità.
E voltando para a igreja hoje, o Papa pergunta: o que é que nos une? Em que se baseia nossa unidade? Pois também entre nós existem diversidades, por exemplo, de opinião, preferência, sensibilidade. E a tentação é defender sempre de espada desembainhada as nossas ideias, considerando-as boas para todos e pactuando apenas com quem pensa como nós. Mas esta, ressalta o Papa, é uma fé à nossa imagem, em que aquilo que nos une são as próprias coisas em que acreditamos e os próprios comportamentos que adotamos. Mas o nosso princípio de unidade é o Espírito Santo. E a primeira coisa que ele nos lembra é que somos filhos amados de Deus.
Lo Spirito viene a noi con tutte le nostre diversità e miserie per dirci che abbiamo un solo Signore, Gesù, un solo Padre e che per questo siamo fratelli e sorelle.
O Espírito vem a nós com todas as nossas diversidades e misérias para nos dizer que temos um só e mesmo Senhor, Jesus, e um só e mesmo Pai. Por isso, somos irmãos e irmãs. Partamos daqui. Olhemos a igreja como faz o Espírito, não como faz o mundo.
O mundo te vê de destra, de sinistra.
O mundo nos vê de direita e de esquerda. O Espírito nos vê do Pai e de Jesus. O mundo vê conservadores e progressistas. O Espírito vê filhos de Deus. O olhar do mundo vê estruturas que se devem tornar mais eficientes. O olhar espiritual vê irmãos e irmãs implorando misericórdia. O Espírito nos ama e conhece o lugar de cada um no todo. Para ele, não somos papelinhos coloridos levados pelo vento, mas ladrilhos insubstituíveis de seu mosaico. Voltando ao dia de Pentecostes, o Papa observa que a primeira obra da Igreja é o anúncio.
Eppure vediamo che gli apostoli non preparano una strategia, non hanno un piano pastorale.
Vemos, porém, que os apóstolos não prepararam uma estratégia, não têm um plano pastoral. Teriam podido dividir as pessoas por grupos, segundo os vários povos, falar primeiro aos de perto e depois aos que eram de longe. Teriam podido também temporizar um pouco no anúncio e, entretanto, aprofundar os ensinamentos de Jesus para evitar riscos. Mas não. O Espírito não quer que a recordação do Mestre seja cultivada em grupos fechados, em cenáculos onde tendemos a fazer um ninho. O Espírito abre, relança, impele para além do que já foi dito e feito, mais além dos recintos de uma fé tímida e cautelosa. Diferentemente do mundo, que precisa de uma estrutura compacta e uma estratégia calculada, na Igreja, disse o Santo Padre, é o Espírito que assegura ao arauto a unidade. Assim, os apóstolos partem sem preparação, lançam-se, saem. Anima-os um único desejo, dar o que receberam. E isso leva-nos a compreender que o segredo da unidade, o segredo do Espírito, é o dom. Porque ele é o dom, vive doando-se. E assim, nos mantém unidos, fazendo-nos participantes do mesmo dom.
É importante crer que Deus é dono, que não se comporta prendendo, ma donando. Perché è importante? Perché da come intendiamo Dio dipende il nostro modo di essere credenti. Se abbiamo in mente un Dio che prende, che si impone, anche noi vorremmo prendere e imporci, occupare spazi, reclamare rilevanza, cercare potere.
È importante acreditar che Deus è dom, che non si comporta tomando, mas dando. E por que é importante? Porque o nosso modo de ser crentes depende de como entendermos Deus. Se tivermos em mente um Deus que toma e se impõe, desejaremos também nós tomar e nos impor. Ocupar espaços, reivindicar importância, procurar poder. Mas se tivermos no coração que Deus é dom, muda tudo. Se nos dermos conta de que aquilo que somos é dom dele, dom gratuito, e merecido, então também nós quereremos fazer da vida um dom. E amando humildemente, servindo gratuitamente com alegria, ofereceremos ao mundo a verdadeira imagem de Deus. O Espírito, memória viva da Igreja, lembra-nos que nascemos de um dom e crescemos doando-nos, não poupando-nos, mas dando-nos. O Papa, então, nos convida a olhar no íntimo de nós mesmos e nos perguntar o que é que impede de nos darmos, indicando três inimigos do dom, sempre deitados à porta do coração: o narcisismo, a vitimização e o pessimismo.
Il narcisismo fa idolatrare se stessi, fa compiacere solo dei propri tornaconti.
O narcisismo leva a idolatrar-me a mim mesmo, a comprazer-me apenas com o lucro próprio. O narcisista pensa: a vida é boa se eu ganho com ela. E assim chega a dizer: por que deveria eu doar-me aos outros? Nessa pandemia, faz um mal imenso o narcisismo, o debruçar-se apenas sobre as próprias carências, insensível às dos outros, e não admitir as próprias fragilidades e erros.
Mas anche il secondo nemico, il vittimismo, è pericoloso.
Mas o segundo inimigo, a vitimização, também é perigoso. A vítima lamenta-se todos os dias do seu próximo. Ninguém me compreende, ninguém me ajuda, ninguém me quer bem, estão todos contra mim. E o seu coração se fecha, enquanto se interroga: por que não se doam a mim os outros? No drama que vivemos, como é má a vitimização. Como é mal pensar que ninguém nos compreende e sente aquilo que sentimos nós.
Enfim, o pessimismo. Qui la litania quotidiana è: non va bene nulla. La società, la politica, la chiesa.
Por fim, temos o pessimismo. Nesse caso, a ladainha diária é: nada vai bem. A sociedade, a política, a igreja. O pessimista insurge-se contra o mundo, mas fica inerte e pensa: assim, para que serve doar-se? É inútil. Agora, no grande esforço de recomeçar, como é prejudicial o pessimismo. Ver tudo negro. Repetir que nada voltará a ser como antes. Com esse tipo de pensamento, observou Francisco, que seguramente não volta é esperança. Encontramos-nos na carestia da esperança. Precisamos apreciar o dom da vida, o dom que é cada um de nós. Por isso, necessitamos do Espírito Santo, dom de Deus, que nos cura do narcisismo, da vitimização e do pessimismo. O pontífice assim concluiu sua homilia.
Espírito Santo, memória de Deus, raviva in noi il ricordo del dono ricevuto. Liberaci dalle paralisi dell'egoismo.
Peçamos o Espírito Santo, memória de Deus. Reavivai em nós a lembrança do dom recebido. Libertai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de servir, de fazer bem. Porque pior do que essa crise, só o drama de a desperdiçar fechando-nos em nós mesmos. Vinde, Espírito Santo. Vós que sois harmonia, tornai-nos construtores de unidade. Vós que sempre vos doais, dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar para nos tornarmos uma única família. Amém.
De amar-te e ajudar-te para diventare uma única família. Amém.
Foi divulgada neste domingo a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões, que se realizará no próximo dia 18 de outubro de 2020, sob o lema Eis-me aqui, envia-me. Em sua mensagem, o Papa expressa sua gratidão a Deus pela vivência, em outubro passado, do mês missionário extraordinário em toda a Igreja. Francisco diz estar ciente de que esse evento contribui para estimular a conversão missionária em muitas comunidades, com base no tema Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Este ano, marcado por tribulações e desafios por causa da pandemia da Covid-19, este caminho missionário da Igreja continua à luz da palavra que narra a vocação do profeta Isaías: Eis-me aqui, envia-me. Essa resposta ao chamado sempre renovado à pergunta do Senhor: quem enviarei? Provém do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela a Igreja e a humanidade nessa crise mundial. Aqui Francisco recordou um trecho da sua reflexão que fez na Praça São Pedro, no Vaticano, no final do último mês de março. Como aconteceu com os discípulos de Jesus, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, frágeis e desorientados, mas também importantes e necessários. Somos chamados a remar juntos, animando-nos uns aos outros. Estamos realmente assustados, desorientados e temerosos, diz o Papa. O sofrimento e a morte fazem-nos experimentar nossa fragilidade humana. No entanto, reconhecemos que somos partícipes de um forte desejo de vida e de libertação do mal. Nesse contexto, a chamada missão, o convite a sair de si por amor a Deus e ao próximo, é como uma oportunidade de partilha, serviço e intercessão. No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus, Deus revela seu amor por todos os homens e nos pede a nossa disponibilidade para ser enviados. Ele, o amor, está em perene movimento missionário para dar vida. Jesus é o missionário do Pai. Sua pessoa e suas obras são a de obedecer e fazer a vontade do Pai. A missão, a Igreja em saída, é um desejo de Jesus sob o impulso do Espírito Santo. A missão é uma resposta livre e consciente à chamada de Deus. E o Papa se pergunta, será que estamos prontos para acolher a presença do Espírito Santo em nossa vida? A responder à chamada para a missão, mediante o matrimônio, a vida consagrada ou o sacerdócio? Estamos dispostos a ser enviados a qualquer lugar para testemunhar a nossa fé em Deus Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espírito Santo edificando a Igreja? Essa disponibilidade interior é muito importante para podermos responder a Deus. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui com mais um noticiário em português na Rádio Vaticano, Vatican News. Forte abraço. Música.